E agora no CBN Maringá, primeira edição, nós vamos falar sobre família, filhos, escola, responsabilidade dos pais sobre os filhos. Até onde existe essa responsabilidade, tanto no âmbito legal, como também no âmbito emocional, nas relações sociais? Para falar um pouco sobre isso, eu converso com Lícia Nazaré. Ela é advogada, mestre em Direito Civil e é supervisora da Vara da Infância do Tribunal de Justiça de Maringá. Doutora Lícia, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Gilson. Eu que agradeço esse convite. Sempre muito oportuno, importante falar sobre esses assuntos.
Bom, quando a gente fala de família, filhos, escola, a relação dos filhos com os pais, a gente escuta volta e meia nos meios de comunicação ações de violência na escola. Alunos contra alunos, às vezes alunos contra professores, e atitudes às vezes que chegam ao extremo, de ameaça de morte a professores, agressão física em relação a professores. Aí a população vê esse tipo de noticiário na TV, no rádio, no meio impresso, e fica pensando, de quem é a responsabilidade sobre isso? Quem deve responder sobre isso? Então eu queria te fazer a pergunta seguinte, doutora Lícia. A responsabilidade legal, a responsabilidade na justiça, e a responsabilidade social?
Bom, em primeiro lugar, na Constituição Federal está escrito que a responsabilidade de educação, o dever de educar os filhos, as crianças, o dever ele é coletivo, o dever é da escola, da sociedade, da família, é um dever que pertence a todos. Então, quando um adolescente comete um ato infracional, muitas vezes, muitas pessoas pensam que isso não tem uma consequência jurídica, mas tem sim. Então, no caso, se esse adolescente foi lá na escola e cometeu um ato infracional, uma ameaça, agrediu alguém, quem vai responder por esse crime, entre aspas, né, que a gente chama de ato infracional, porque a linguagem no Estatuto da Criança e do Adolescente é diferenciada. Quem vai responder é o próprio adolescente. Então, é uma responsabilidade criminal pessoal. No entanto, se ele provoca um dano a um patrimônio, um dano moral a alguém, e essa vítima resolve entrar com uma ação de responsabilidade civil contra esse adolescente, quem vai responder é o patrimônio da família.
Aí, no caso, os pais. A família acaba respondendo por isso.
Sim.
Agora, a gente vê muito que as pessoas perguntam, por que chegamos a extremos? Né? Por que você tem, às vezes, esses fatos de violência na escola ou violência de alunos contra alunos? Por que ocorre tanto? A opinião da senhora, que trabalha na Vara da Infância e que tem, às vezes, experiências com alguns casos, presencia esse tipo de relação. Qual a avaliação que a senhora faz sobre isso?
Bom, eu faço uma avaliação bastante complexa a respeito do assunto, porque a nossa sociedade mudou de uns anos para cá. A mãe, que era a pessoa que ficava em casa, que cuidava dos filhos, que tinha o poder de mando sobre essa criança, sobre esses filhos, tinha como educar e fiscalizar essa criança, ela sai de casa e vai trabalhar fora. O que acontece? Quando ela volta do trabalho, ela volta com culpa. E nisso ela trabalha com permissividade. Ela educa esse filho com muita permissividade. Então, em casa, se ele é um reizinho, se ele pega o controle remoto da mão da mãe, do pai, vai assistir o programa que ele quer, vai dormir a hora que ele quer, vai assistir os programas que ele quer, ele tem total acessibilidade digital, até às vezes uma intoxicação digital. Quando ele chega na escola, ele quer repetir o mesmo padrão. Ele acha que ele pode tudo. Aí a escola não dá conta, porque a escola o papel da escola é o papel de educação formal, de passar conteúdo, regras, mas a disciplina primária de valores pertence, o dever é da família. Então, está acontecendo uma inversão de valores, um excesso de comunicação, um excesso de informação. E você se lembra, assim, na nossa infância, a gente era meio assim, desinformado. A gente não tinha tanto acesso ao Google, tinha que pesquisar, ia para a biblioteca.
Muito longe da internet.
Passava tarde na biblioteca, brincava na rua, mas a gente era meio bobão, assim. A gente não tinha essa malícia, não tinha. A gente brincava, a gente exercia o papel de criança mesmo, né? Só que nós éramos responsáveis, obedientes, e tínhamos a nossa responsabilidade.
Existe uma certa hierarquia natural na convivência com a família.
Exatamente.
Saber que o pai era pai, mãe era mãe e pronto.
Exatamente. E hoje em dia está tudo invertido. Nós temos jovens com acesso a informação muito grande, informação superficial, porque hoje em dia, qual é o adolescente que gosta de ler um livro? Né? Eles gostam de ler manchete. E eles gostam também de ir no efeito manada. O que o amiguinho da escola fez, ele vai lá e faz também, independente se é certo ou se é errado.
Aí, essa coisa de fazer o que o amiguinho faz, é que você tem muitas práticas de violência, quer dizer, o agressor quase sempre se inspira em outro agressor.
Exatamente, porque quando é divulgado numa rede social, parece que isso traz um encorajamento para a sociedade como um todo. Então, às vezes, uma vontade que estava intrínseca naquele adolescente que hoje fala que sofre bullying, que é vítima. Na verdade, ele é uma vítima, sim, porque ele é uma vítima por abandono.
Uhum.
Porque se ele tivesse sido criado com amor, com carinho, com atenção, com fiscalização, com regras, ele não teria todo esse conteúdo emocional que de uma hora para outra explode e vira essa violência que acontece.
Então, isso significa que a gente tem uma sociedade em que esse jovem ele perdeu alguns parâmetros, porque a senhora fala que nós tínhamos antes. Agora ele está criado solto.
Ele tá...
E nesse criado solto, quando se chama os pais, né? E a senhora que trabalha exatamente no setor em que você às vezes tem que chamar os pais para demonstrar o que o filho fez, como é que os pais reagem na situação?
Olha, aí que você vai ver o fruto não cai longe do pé. Muitas vezes você chama aquela mãe para conversar, chama para uma audiência, ela vai dizer, não, mas o meu filho, ele não fez nada, ele só estava com uma arma na bolsa, mas era de brincadeira. Então, essa mãe que passa a mão na cabeça do filho, ela está endossando esse comportamento violento, agressivo e sem limite.
Então, às vezes, os pais não reconhecem o próprio erro do filho.
Sim, então fica esse jogo de empurra, né? A família não reconhece que falhou, a escola não reconhece que ela não dá conta, e eles jogam tudo para o judiciário. Qual que seria a solução? Qual que seria o ideal? Já que ninguém está conseguindo lidar com essa sociedade complexa, da pós-modernidade, em que tudo ao mesmo tempo, à mesma hora, eu quero tudo para agora, eu não sei esperar, eu passo a noite no celular. Quando não consegue lidar com essas modificações de comportamento, ela pode buscar um auxílio. E aqui em Maringá nós temos uma lei aprovada desde 2017, que ela trabalha com ciclos restaurativos. Então, a escola que estiver tendo dificuldade com alunos violentos, alunos indisciplinados, ela pode se dirigir até o núcleo de educação e pedir que vá um facilitador, uma pessoa vai até a escola, ela vai formar um ciclo restaurativo do diálogo de não violência. É muito interessante.
Aí quando fala de ciclo reparativo, envolve o agressor, o agredido, família de agressor, família de agredido, como é que funciona?
É praticamente assim, é uma terapia em grupo, mas muito mais elaborada. Ela traz uma resposta muito boa, muito aprofundada. Então, você vai fazer um diálogo com a família, com a escola, vai ver onde que está falhando. Porque se existe uma violência, existe uma falha na comunicação. Existe alguém ali não conseguiu cumprir o seu papel. E muitas vezes, nesse pedido de socorro, a pessoa vai o quê? Vai transferir a culpa para um terceiro. Então, para a gente resolver isso, primeiro, tem que fortalecer os vínculos familiares. Estão muito fragilizados. Você chega em casa do trabalho, o filho está lá no celular dele, vendo vídeo, você vai lá, vai acessar o seu celular e ninguém se conversa, ninguém sabe como que foi o dia, o que você está sentindo hoje, você precisa de um abraço, você está rebelde, o que aconteceu com você? Né? Sentar, conversar, até às vezes se desentender, brigar.
Tem muito de carência nisso, doutora Alice?
Com certeza, eu acho que o fundo, o núcleo de tudo isso é a carência.
Mas os jovens de hoje, por mais que eles estejam cercados de computadores, até de outros amigos, mas eles se sentem muito sozinhos.
Sim. Eles estão ali no celular, eles estão perto de todos, mas distante de todos ao mesmo tempo, fisicamente e emocionalmente. E você vê também a demanda de adolescentes indo a psiquiatra, tomando remédios controlados, psicoterápicos. Então, quem sabe a gente não pode modificar um pouco, cada um fazer um esforço a mais no sentido de modificar esse comportamento.
Então, se as relações que as pessoas tivessem dentro de família fossem relações, de uma certa forma, um pouco mais afetivas e com certos limites hierárquicos e com responsabilidade, principalmente dos pais sobre os filhos, boa parte dessa violência que a gente assiste não aconteceria.
Não aconteceria ou seria diminuída, né? E quando um aluno ele é rebelde, por exemplo, um filho, ele sai de madrugada e você fala para ele, ó, eu determino que você chegue em casa até 2 horas da manhã. Passa 2, passa 3, passa 4, 7 horas, ele vai chegar embriagado. O que é isso? É um pedido de socorro. Tem alguma carência ali que está faltando, tem algum diálogo. E, geralmente, o limite é uma forma de amor. Quando você deixa o seu filho fazer tudo,
não isso, é isso.
Ele não se sente amado, ele se sente abandonado.
Então, quer dizer que, de certa forma, quando a criança abusa, ou o adolescente abusa, ou até mesmo o jovem abusa, ele está querendo chamar atenção, de certa forma.
Exatamente.
Está dando um grito de forma inversa.
É um grito de socorro que muitas vezes os pais não conseguem identificar, a escola não consegue resolver, até porque esse não é um papel da escola, e o Estado acaba ficando com uma demanda gigantesca e também não tem muitas vezes o diálogo, porque o Estado ele trabalha com redes de atendimento, com políticas públicas, e muitas vezes a escola não vai buscar um apoio dentro de uma assistente social, numa SASC, numa secretaria. O certo seria o diálogo entre as redes de serviços públicos para poder reconstruir essa falha que aconteceu na educação, né?
Agora, os pais conhecem essa estrutura toda. A boa parte dessas políticas públicas que se efetivam, por exemplo, em ações, como a senhora falou, reparativas, dentro da própria escola, com orientadores educacionais, psicólogos. Os pais procuram isso, né?
Olha, os pais da rede pública, eles até têm um conhecimento maior, porque as escolas públicas, elas trabalham muito com a Secretaria de Ação Social, trabalha com CAPSI, muitas vezes o adolescente que é dependente de droga, ele adquire algumas patologias psiquiátricas, né? Então, às vezes ele fica com esquizofrenia, então é necessário a intervenção clínica mesmo. Então, a Secretaria de Saúde atua bastante. Só que há necessidade de uma intervenção mais efetiva, mais eficaz. E muitas vezes, talvez na escola particular, elas ficam um pouquinho distantes. Não, às vezes nem tem conhecimento de como que trabalha. E muitas vezes também tem aquela coisa, né? Ah, eu tenho medo de dar um grito com meu filho, senão ele vai chamar o conselho tutelar. Eu já ouvi muito isso no balcão da vara da infância. Não é a questão de dar um grito, é a questão de chamar, sentar, disciplinar, e se não cumprir, vai ter uma consequência.
Vou aproveitar a sua colocação e trabalhar um pouco a questão do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que alguns dizem que é muito permissivo, que permite ao adolescente e à criança mais do que realmente cobra. É verdade, na opinião da senhora?
Não é verdade. Não é verdade, porque quando o adolescente comete um ato infracional, ele vai responder criminalmente, muitas vezes até com a privação da liberdade. Então, se ele cometeu uma infração, ele vai ter um resultado. É a falta de conhecimento da lei que leva as pessoas a pensarem dessa forma. Mas tem consequência, sim. E é uma lei muito moderna, muito bem estruturada, que funciona muito bem.
Conselho tutelar tem um papel importante?
Conselho tutelar, ele tem o papel de fortalecer os vínculos das famílias, de trabalhar com um pedido de providência de crianças que estão sofrendo abusos. Ele tem uma certa liberalidade para dar encaminhamento para, por exemplo, tem lá uma criança que está sendo, os pais estão traficando e o bebezinho está sendo usado ali como isca para traficar. É o conselho tutelar que vai no local, que resolve. Ele tem uma autonomia de trabalho e ele é o primeiro...
Ela pode tirar, inclusive, essa criança?
Pode tirar e pode abrigar, mas ele deve comunicar ao juízo da infância imediatamente.
Certo. É o juiz que autoriza a retirada da criança dos pais, no caso, como a senhora citou, deu como exemplo.
Isso, ele autoriza o abrigamento e o desabrigamento. Nada pode ser feito sem o conhecimento do juiz.
Certo.
Então, o conselho tutelar deve ser o primeiro órgão que a família ou até a sociedade, os vizinhos, eles têm a obrigação de denunciar. Se tiver acontecendo.
Aí o conselho indo lá e confirmando a denúncia, ele tem a obrigação de também denunciar a justiça e tomar uma ação.
O conselho vai ser essa ponte que trabalha, ela é um auxiliar da justiça, né?
Agora vamos fechar nossa conversa falando de uma coisa muito interessante. Está chegando as férias e tem muita gente querendo viajar e alguns não podem viajar, mas as crianças querem viajar.
As crianças.
Aí eu queria aproveitar que a senhora está aqui e falar um pouquinho sobre aquela velha história da autorização de filhos viajarem. Porque a gente tem muita gente que chega no aeroporto com a criança para embarcar. E não embarca a criança, porque tem que ter uma autorização. Até onde vai a autorização, que tem que ser feita pelo fórum, pela justiça, e até onde o pai e a mãe mesmo pode fazer essa autorização sem problemas.
Então, eu vou ser bem categórica. Primeira coisa, pais, mães e guardiões, façam o documento de identidade dos seus filhos. Adolescente que completou 12 anos de idade, se não tiver documento de identidade, não embarca. Primeiro ponto, o Estatuto
até os 12 anos.
Até os 12 anos vale certidão de nascimento. Não pode embarcar sem documento original ou fotocópia autenticada. Muitas vezes nós recebemos mães desesperadas, eu quero embarcar meu filho, eu estou sem o documento, eu esqueci. Não vai ter autorização para isso. Não adianta, porque isso é uma medida de proteção do Estado, até para a questão de deportação de criança, de tráfico de criança. Não podemos fazer esse tipo de autorização.
Certo.
Então, dentro do território nacional, nós tivemos uma modificação na lei bem recente que causou um furor praticamente no Brasil inteiro. Adolescente que tem 16 anos incompletos, se ele for viajar sozinho dentro do território nacional, ele precisa de uma autorização judicial, ele precisa de um alvará. Isso é uma coisa que ninguém sabia, porque até essa lei funcionava quando era até os 12 anos de idade. Completava 12, ele podia viajar.
E quem emite não é nenhum cartório, que antes eu chegava lá fazer a declaração.
Agora não. Agora tem se que... for para ele viajar desacompanhado, ele precisa dessa autorização.
Antes dos judicial. 16 anos, ele tem que ele ter
tem
essa autorização.
Ele tem que ter essa autorização. Se ele for viajar numa excursão, que tiver uma pessoa adulta que vai acompanhar essa excursão...
Como tem, por exemplo, escolas que organizam isso, às vezes agências de turismo que organizam isso.
Aí o próprio pai ou a mãe pode fazer uma autorização. Eu autorizo meu filho a viajar de tal lugar para tal lugar com a validade de tantos dias... E reconhece a assinatura em cartório. Então, o próprio pai faz essa autorização.
Mas aí, passando para essa pessoa que será responsável para a viagem, ou seja, se de repente pessoa... tem um professor, um
aí passa
um coordenador
essa autorização para a pessoa. Aí o pai ou a mãe passa essa autorização.
Certo.
Então, dentro do território nacional, que é a nossa maior demanda, é importante que os pais saibam que antes dos 16 anos, se ele for viajar desacompanhado, ele precisa se dirigir à vara da infância com RG do filho, RG da mãe ou do pai, a original e cópia, fazer um requerimento no balcão e fazer uma autorização que fica pronta na hora. No entanto, veja como que a lei tem uma disparidade. Se essa criança for viajar para fora do Brasil, não precisa de autorização judicial. Basta o pai e a mãe
agora que
assinarem...
não entendeu fui eu. Porque nós temos um critério aparentemente rigoroso, justificável, dentro do território nacional... E para uma viagem internacional, não. Por quê?
Vai entender, né? O CNJ, ele tem uma resolução que autoriza que o pai e a mãe, assinando uma autorização e reconhecendo essa assinatura, esse formulário está no site da Polícia Federal, quando ambos os pais autorizam, ele pode sair do país.
Então tá, se fosse para o Joãozinho e a Mariazinha, vão viajar para Portugal. O pai e a mãe vão ao cartório, declaram que estão cientes da viagem da Mariazinha para Portugal, os dois assinam, autenticam e ela pode embarcar.
Exatamente. Agora, o Joãozinho e a Mariazinha vão para Londrina.
Ou vão para Salvador.
Ela tem 13 anos, ele tem 14.
Exato.
Eles não podem
autorizar. Fazer o mesmo procedimento.
Não podem. Eles precisam ir até a vara da infância e fazer um pedido e fazer um alvará. Esse alvará a gente pode conceder valendo para todo o território nacional e ele tem validade de 2 anos.
Embarcou numa rodoviária, embarcou no aeroporto,
em
território
onde?
Nacional, se é daqui a Apucarana, daqui a Londrina, vai ter que ter essa autorização.
Exatamente.
Mas se eu for embarcar para Portugal, para França, meus filhos, eu sou no cartório
minha esposa. O pai e a mãe pode autorizar.
Doutora Lissa, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson.
Conversei com Lissa Nazaré. Ela é advogada, mestre em Direito Civil e é supervisora da Vara da Infância do Tribunal de Justiça de Maringá.